Então, acho que o grande lance é entender a cultura que você tem e se o que você está propondo vai funcionar para ela. Porque, beleza, se você já tem uma cultura que é baseada em metas e bônus, cara, não vai ser um OKR que vai resolver o problema, saca? Tipo, não é o OKR que vai deixar as pessoas de alguma forma mais maleáveis.
E aí galera, seja bem-vinda ao 14º episódio do Inovação Lado B, seu podcast que diz que vinha, não veio, mas agora está aqui. Aqui é Bruno Bonini e este é o segundo episódio da nossa quarta série, Agile é Real. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero explicar por que acabei demorando para publicar esse episódio. Semana passada tive uma amidalite ferrenha que me atrasou em tanto para conseguir trazer este episódio ao ar, mas agora estou bem e tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Vamos lá! Quem bate papo comigo é o Glauber Leinder, sócio e diretor de operações da Meiuca Design e uma pessoa bastante influente na comunidade UX por conta dos seus workshops e demais conteúdos. Por ter vivido na pele a intersecção entre Agile e UX, ele consegue ser muito preciso e, ao mesmo tempo, bem abrangente sobre tudo aquilo que envolve quando falamos da aplicação das tais metodologias ágeis. Mas, antes de irmos para o bate-papo, eu quero fazer uma coisa diferente aqui hoje. Galera, eu tenho um convite para vocês. Como esse podcast fala muito sobre as perspectivas das pessoas, eu quero convidar vocês para contar. Contar o quê? Bom, basicamente, histórias de casos que tenham diretamente a ver com o que é inovação lado B. Pode ser um caso que você conhece, um caso que você tenha vivido ou presenciado. O importante é que traga à tona a realidade do que é tentar ou, basicamente, inovar. A ideia é simples, basta gravar um áudio de até 5 minutos contando o fato e trazendo o seu ponto de vista. E a sua opinião pura e simplesmente. Fique à vontade se quiser se apresentar ou só dar um oi, se considerar que é importante manter total sigilo. Inclusive, vale lembrar, não é preciso citar nomes de pessoas ou empresas, tá bom? A única dica de ouro que eu dou é, grave em um local de maior silêncio possível. E na boa, pode gravar até com um aplicativo gravador do seu smartphone, usando a própria captação dele. A qualidade vai ficar muito boa, eu garanto. Minha intenção é, recebendo as histórias, suba um episódio bem curtinho, com basicamente uma apresentação de quem mandou e o áudio in natura. Jogo rápido mesmo. Então, se você acha que tem o que compartilhar, não titubeia. Pode me mandar por WhatsApp, Facebook, LinkedIn ou mesmo pelo e-mail deste podcast, que é o iladobpodcast, repetindo, iladobpodcast, tudo juntinho, @gmail.com. Então, bora pra conversa! Chega mais, Glauber! Primeiramente, obrigado aí pela participação aqui na nossa conversa. Seja muito bem-vindo.
Valeu, mano. É nóis.
Boa. Vamos lá. Quem é o Glauber Leinder?
Cara, tu começou aí, você puxou um S. É só um Glauber, tá? Não é Glaubers.
Poxa!
Não, mas é só um Glauber. Bom, vou me apresentar aí, galera. Eu sou sócio e diretor de operações aqui na Meiuca Design. Hoje eu sou responsável em tocar a maioria dos projetos do time de ops mesmo dentro da empresa, da consultoria dentro dos clientes. Bom, para quem não conhece a Meiuca, também acho legal falar, né? Nós somos uma empresa de design, a gente acredita que somos pessoas diversamente interessantes, guiadas pelo design para solucionar o problema da sociedade e também dos negócios, né? Então a gente não trabalha especificamente só com empresas do mercado privado, mas também com iniciativas de impacto social, que eu acho que ajuda bastante a gente a tangibilizar o propósito por trás do design, porque a gente escolheu ser designers, né?
Boa. E o Glauber em si, conta um pouco aí da tua trajetória, cara. Por que tu parou nessa, no fim das contas, hoje tá onde tu tá?
Maravilha. Cara, assim, eu acho que bem falando especificamente de agilidade, metodologias ágeis, que eu acho para a gente ser bem, bem específico aqui, mas nessa minha trajetória, cara, eu sou publicitário de formação, mas sempre trabalhei com design para tecnologia em si. Tive a grande sorte de nunca ter passado por uma agência de publicidade, ter sofrido igual meus colegas, mas basicamente eu sempre trabalhei com tecnologia, sempre fui rato ali de código, de pesquisar, fazer site e tudo mais. E aí, cara, meu primeiro contato assim, com UX e design foi quando eu mudei de cidade, né? Eu não sou daqui de São Paulo, sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Eu me mudei para Londrina, no Paraná, para trabalhar com UX especificamente, na construção de e-commerce e tal, e foi a minha primeira interação, digamos assim, com a disciplina. E aí, numa dessas, uma galera me chamou para trabalhar de novo em Campo Grande, eu voltei, uma empresa super da hora, eu digo que é a empresa, tirando a Meiuca, a empresa mais legal que eu já trabalhei na vida, assim, foi quem me formou como profissional, como UX designer, e foi onde eu conheci as metodologias ágeis, que é a Digito Brasil, hoje conhecida como Digix, e essa empresa de fato me ensinou o que era a cultura ágil, o que era um Kanban, o que era um fluxo contínuo, o que era um Scrum, o que era um Store Points e por aí vai, né? Então, tudo que eu aprendi, tudo que a gente vai conversar aqui, tem muita bagagem disso, e claro, depois que eu me mudei para São Paulo, de alguma forma eu adaptei para uma realidade um pouco diferente do contexto dos produtos que a gente tinha lá no Mato Grosso do Sul. E aqui em São Paulo, basicamente, eu ajudei a rodar bastante inceptions, né, sessões de product discovery, onde a gente de alguma forma intercala, né, um agile UX, digamos assim, né? Então eu acho que eu tive essa experiência muito completa no sentido de trabalhar numa software house que usava metodologias ágeis totalmente drivadas para desenvolvimento. Então eu peguei bem aquela fase de tipo, cara, eu sou o primeiro designer da empresa ou o segundo designer e eu tenho que adaptar tudo que eu aprendi até agora para esse contexto aqui. Então lá mesmo a gente trabalhava na mesma sprint dos desenvolvedores, então tinha toda uma pegada diferente de flow, diferente daqui de São Paulo, dos projetos que eu participei, que era uma fase, né, de product discovery, que geralmente é antecipada ao desenvolvimento, mas de alguma forma existe uma forma aí, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, de como de alguma forma emendar essas duas disciplinas, ou essas duas culturas, digamos assim.
Boa, exatamente isso. E cara, antes da gente partir para falar um pouco sobre, né, o Agile em si, eu queria entender um pouco assim, toda a tua trajetória, pelo que eu entendo, cara, você veio, como muitos designers, não sei porquê, mas muitos nascem ali, né, no campo da publicidade, de alguma forma, e começam a trabalhar como web designers, enfim, começam a trabalhar muito com a parte gráfica, e o UX começou como, né, domínio, vamos chamar assim, começou a ganhar muita força nos últimos anos, muitas pessoas vieram para esse campo, naturalmente, porque realmente é um campo extremamente promissor, né, e muito bem estruturado, em muitos pontos, inclusive. Mas ali, o que eu queria entender da tua experiência, que você falou muito da Digix, né, ali na tua experiência ali na Digix, quando você começou de fato a permear a agilidade. Como é que foi pra ti, assim? Porque até então você não tinha tido contato, ou pelo menos não tinha praticado, e de repente você fala, poxa, existe um negócio chamado agilidade. Como é que foi a reação pra ti? Tu lembras, assim? Eu, tipo, falou, caraca, isso aqui faz todo sentido, porra, do caralho? Ou foi uma parada meio assim,
foi tipo... Foi uma bosta. Não, cara, você falou do publicitário aí, eu vou pegar um exemplo que eu sempre utilizo, né? Justamente para falar dessa diferença de como se projeta alguma coisa, né?
Uhum.
Cara, todo designer já fez um panfleto na vida, né? E como é que você faz um panfleto? Você vai desenhar, alguém vai aprovar, vai voltar, você vai aprovar de novo, vai fazer alteração, vai aprovar de novo, esse vai e vem, porque no final você precisa rodar 5 mil panfletos que, cara, você nunca mais vai ver na vida. Então, tipo, é um negócio que se você tiver sorte, você vai estar num semáforo que alguém vai te entregar o panfleto que você fez. Então, qual que é o lance, né? Tipo, a grande diferença quando a gente fala de metodologias ágeis para produtos digitais é que o que tudo muda é que, cara, você pode evoluir um produto digital, né? O que a gente fala muito de iteração dentro das metodologias ágeis, que você pode ir entregando de pouquinho em pouquinho, né? Ou seja, a diferença é que você não precisa... criar uma visão totalmente completa do que vai ser esse produto final, né? Então essa é a grande diferença, ao meu ver. E quando, eu lembro que quando eu cheguei, né, na Digix e tal, a minha maior dificuldade era essa, né, de entender que, cara, porra, nessa sprint a gente vai fazer, cara, o cabeçalho. E, ok, é isso, entendeu? Então, tipo, cara, pra mim era muito difícil de entender, de não olhar pro todo. E eu acho que a maior dificuldade realmente que os designers têm é de entender realmente isso, que, cara, beleza, eu vou desenhar para esse sprint, mas na próxima eu posso refinar o que eu já desenhei, porque vai entrar um outro negócio aqui e por aí vai. Então é evolutivo, digamos assim. Então acho que o grande desafio no começo foi essa. E para mim uma outra coisa que foi grande obstáculo, assim, digamos, que um dos primeiros também, foi muito sobre cultura. Não só de processo, porque quando a gente fala de metodologia, a gente só lembra do processo, se é Scrum, se tem post-it, se tem Kanban, os caralho a quatro, mas tem muito de cultura. E eu lembro que uma coisa que era muito, muito cultural, muito transparente, que a Digix absorveu em relação à metodologia, a cultura ágil em si, né? Não sobre metodologia, mas a cultura ágil, que é muito sobre a interação das pessoas e sobre a transparência entre as pessoas. Então, como publicitário, né, no mercado da publicidade e tal, a gente sempre fala do cliente dando pitaco, do colega dando pitaco, do chefe de criação dando pitaco. E qual que é o lance, né? Na cultura ágil, o pitaco, o feedback, é extremamente importante e valorizado. Então, cara, eu lembro que primeira retrospectiva que eu participei, né, entrei, depois de 15 dias teve a primeira retrospectiva, eu dei uma sugestão no fluxo, né, cara, não, a gente tem que prototipar todo o sistema antes, né, eu, jovem, né, jovem fala bastante merda. E, cara, nossa, a galera me veio assim, não, a gente não pode ter desenvolvimento drivado pelo design, que não sei o que lá, já me cortaram no meio, assim, e eu lembro que isso me assustou um pouco, mas depois eu entendi que era extremamente valioso da cultura ágil, essa coisa de evoluir junto, de dar feedback, que tudo é adaptativo, que é evolutivo e por aí vai. Então eu lembro muito bem sobre a cultura ser muito diferente para um designer. Então uma coisa que a gente teve bastante dificuldade e mais relacionado a método, né, mudando de, digamos que, de cultura para método, foi de encaixar exatamente o meu processo criativo, o meu processo de desenho dentro de um flow que era trabalhar na mesma sprint do desenvolvimento, ou seja, cara, eu não tinha um tempo para fazer uma validação de wireframe com o usuário e por aí vai, né? Então no começo eu tive que adaptar muito. Então até desenhei o que seria um framework meio que de mesma sprint. Até ano passado foi um ano legal, que eu levei o curso de Agile UX para várias cidades no Brasil e tudo mais, falando um pouco desse framework. Mas, enfim, a gente vai falar disso mais pra frente, eu acho que hoje, que framework, né, não resolve a vida de todo mundo, mas foi justamente para ajudar a vida dos designers que trabalhavam nesse mesmo cenário de mesmo sprint. Então tem vários desafios, né, cara, principalmente usuário, né? Eu acho que o que a grande treta da galera fala assim, ah, mas UX e Agile não conversam. Na verdade, assim, eu acho que UX e Agile é quase, quase, quase a mesma coisa, como conceito. O que ferra são as metodologias e os processos, que são outra coisa. Que a galera confunde muito Scrum, Kanban, com, né, tem uma ligação direta com o ágil, mas não necessariamente seja. Né, o conceito do ágil é você, cara, ter feedback rápido através de entregas de valor. Mas se você tem entregas de valor, cara, óbvio que você tem que fazer um processo de UX para entender o que é esse valor. Então, para mim, no final das contas, é uma coisa que se completa, digamos assim, né, UX e ágil, mas talvez as metodologias, os frameworks que tem hoje no mercado, que eles não, de alguma forma, não se conversam e a gente tem que adaptar.
Mas aí você toca num ponto bem interessante. Eu achei fantástica a sua visão. Que no fim das contas, como visão, como conceito, tanto o X quanto o Agile estão indo exatamente para a mesma direção. Exatamente como você falou. Os métodos, que é como a gente chega nesse lugar, eles são distintos, certo? E aí aquela coisa, meio que, aí a tua visão mesmo, assim, cara, meio que as pessoas se apegam mais ao método do que ao conceito, e aí, tipo, nega o outro lado, mesmo que aquele outro lado esteja indo pro mesmo lugar?
Eu acho que também tem, se você ver, né, as empresas, né, vamos começar olhando para as empresas para falar de framework, né? Quando você tem hoje, né, muitas empresas que são consultorias de design e software house, tá? Então, elas estão em lugares diferentes. E você tem empresas que são produtos, certo? Que na teoria tem ali UX e desenvolvimento junto, né? Digamos, no mesmo bolo, no mesmo squad, por aí vai. O lance é que cada uma dessas usa um tipo de framework para resolver o seu problema. Então, qual que é o lance, né? A consultoria de design, ela vai usar uma metodologia que ela é totalmente, sei lá, é um design sprint, então ela não tem uma cadência de sprint, então não é ágil. Opa, peraí, calma lá, né? Tipo, o design sprint fala justamente sobre validar uma hipótese, né? Que tem a ver com agilidade também. Então, a galera usa alguns frameworks e fala se é ágil ou não é ágil e tudo mais, mas tudo depende do contexto mesmo, né? Aí você vem numa empresa de software house que venera um Scrum by the book. Porra, mas se precisa fazer uma semana de ideação para fazer, sei lá, um protótipo ou validação com o usuário, não é ágil, não é Scrum, porque não sai código codado no final da sprint. Porra, tá? Então tem tudo isso, né? E aí no contexto dos produtos, a galera ou trabalha uma sprint à frente, ou duas sprint à frente, ou ainda, no pior dos casos, você tem tipo um estúdio, digamos, de design interno, que de alguma forma trabalha para os times de tecnologia, né? Então, tipo, depende muito do cenário, né? Depende muito do cenário. E o que eu acho que a galera peca ao escolher método é de não entender o seu momento ou o momento do projeto. Então, quando a gente fala de momento do projeto, é justamente esse. Acho que a galera não tem a malícia de entender o que precisa para depois entender o como vai fazer isso, como vai executar ou qual metodologia usar. Eu acho que assim, o nosso mercado de tecnologia e design, ela tem muito essas buzzwords, muitos métodos que saem. Então, beleza, saiu o design sprint 2.0. Meu Deus, todo mundo vai fazer design sprint agora porque é isso que está na hype, beleza. Design system. Não, é o design system que vai resolver a vida. Não, mas não necessariamente é isso que vai resolver o problema. Então, a gente tem muito que entender qual é o nosso cenário para depois, de fato, a gente trabalhar no que seria o nosso framework, né? Aqui mesmo na Meiuca, a gente sempre adapta. Para cada cliente, a gente entende o cenário. Ah, beleza, a gente pode usar isso aqui do design sprint, mais isso aqui do Scrum, mais isso aqui do Kanban e por aí vai, saca? Então, a gente monta baseado na necessidade e não simplesmente clona uma metodologia que geralmente vem da gringa, que daí é uma outra treta, né, que não contempla, né, os cenários e os desafios que a gente tem no mercado brasileiro. É muito fácil você pensar numa metodologia, por exemplo, igual é um design sprint na gringa, que, porra, o conhecimento de design entre os stakeholders do cliente está totalmente muito mais maduro do que aqui. No Brasil, a gente sempre tem que adaptar. É muito raro uma empresa consegue executar, de fato, um design sprint by the book, consegue envolver todos os stakeholders, tirar 5 dias um executivo do escritório dele, é muito difícil, né? Então, assim, a gente tem que adaptar, cara, não adianta. E é muito de entender o cenário que você está inserido para depois, de fato, pensar num framework.
Caraca, fantástico. E nisso que você falou, por exemplo, no fim das contas, me parece, eu acho que é um pouco da abordagem aí de vocês na Meiuca, é aquela coisa assim, né? No fim das contas, os frameworks, os métodos são como receitas, né? E não necessariamente que vocês seguem aquelas receitas, assim, cara, tem que ser 2 colheres de chá de café. Cara, não necessariamente, isso vai se adaptando, você meio que pega várias receitas para se inspirar e criar aquela receita que faça sentido para aquele cliente. No fim das contas, é um pouco disso, né?
Exatamente.
E é interessante tu falar isso porque talvez acho que o grande questionamento que pelo menos eu posso fazer sobre a Agile em si, novamente, é esse apego à receita, né? E não à sua finalidade, né? Então, as empresas entram nessa coisa da hype, como você mesmo falou, não, a gente tem que fazer o Scrum. Porque o Scrum, sei lá por quê, e aí eu quero depois você me fala por quê, se pelo menos você tem uma visão do que. Cara, por que cargas d'água? Porra do Scrum, entendeu? Tipo, sabe? Tipo, do nada. De repente todo mundo precisa de Scrum. Como assim, tá ligado? Tipo, ninguém entende exatamente o que você tá falando, assim, sabe? Cara, qual que é o cenário que você tá? E o que essa metodologia se propõe a fazer e como ela se executa, né? Porque não necessariamente no espaço que você tá, a metodologia vai acontecer. Porque não é só a questão do método, não é forçar o método para ele existir, né? Tem coisas muito além disso. Tem aspectos culturais. Novamente, você falou da cultura lá da gringa, cultura brasileira. A cultura fora do Brasil, atua ou entende muito bem feedback. As pessoas falam o que elas pensam na cara das outras e, tipo, ninguém se sente mal por isso. E aqui no Brasil, não.
Exatamente isso. Aqui no Brasil já vai ficar com a cara fechada.
Exato. Bate no ego, né? Fica um negócio meio, tipo, difícil. E aí entra o questionamento. Será que, no fim das contas, a gente precisa... sabe, aplicar o framework ou talvez, sei lá, se a gente for questionar, a gente precisa atuar nesse ágil de verdade, assim, tipo, não sei.
Qual cara, que... excelente pergunta, tá? Eu tenho uma visão, mas que é bem baseada no que o próprio Jeff Shetterland, que é o autor do Scrum e tudo mais, que ele fala, mas assim, o primeiro ponto é esse, obviamente, de identificar a necessidade correta para eu escolher um framework, né? Porque são dois momentos diferentes. Uma é escolher o framework e o outro é o porquê e como eu aplico o framework, né? Depois, a partir do momento que eu entendi a beleza, é o design sprint ou é o Scrum que vai resolver essa minha dor. Beleza, agora eu preciso adaptá-lo ou rodar ele da seguinte forma que eu preciso. Tá? Acho que são dois momentos separados, mas eu acho que é o seguinte, eu preciso do framework. Tem até umas referências sempre de metodologia ágil que a gente fala sobre o Shuhari, que é uma não é uma metodologia, né, mas é uma abordagem das artes marciais, né, do Kung Fu, do Karatê, que é justamente sobre o Shu é você, cara, você obedece às regras, você aprende do jeito certo, você executa o by the book, né, basicamente isso. Né. O Ha é quando você entende o porquê você está fazendo aquilo. Né, então, eu estou fazendo um Kanban porque eu preciso ter visibilidade das tarefas e tudo mais, saca? Esse tipo de coisa. Uhum. E por fim, você adapta e você cria novos frameworks. Ou você luta, né? Faz a sua luta do karatê no freestyle, digamos assim, inventando as suas abordagens. Então, no meu, né, na minha opinião, o método by the book, ele é importante para você começar. Por quê? E aí até uma arma que a galera pode até usar a seu favor, né? Ah, beleza, né? Você perguntou, por que o Scrum, né, teve esse auge e tudo mais? Cara, eu acho que assim, existem muitos cases maravilhosos que o Scrum resolveu a vida de grandes empresas de software houses, né? Assim como na mesma proporção, ou até mais, o Design Thinking lá com o Tim Brown, tem cases maravilhosos e tudo agora é Design Thinking. O legal de você talvez se apoiar na hype... é para você começar. O que eu quero dizer? Você tem uma empresa extremamente tradicional e é muito isso que acontece, né? Você falou no começo. Ah, beleza, tem uma empresa aqui totalmente, né, verticalizada que, beleza, vamos ser ágeis. E isso carrega várias, digamos, decisões ou formas de decidir que ainda são tradicionais. Mas é importante, às vezes, se apoiar no método, no framework para começar. Mas, cara... só se você não tiver, né, essa maturidade ou essa sagacidade de entender o momento ou como adaptar. Né? Mas eu sugiro rodar, nem que seja... ah, beleza, vamos fazer um design sprint? Ok, roda ele primeiro by the book, o primeiro que seja, só um, para você entender se funciona e depois você adapta. Eu sou desse aspecto, mas assim, cara, não segue sempre então fazendo o design sprint, porque eu tenho certeza que ele não vai funcionar para sempre, para todas as situações, para todos os clientes, para todos os squads e por aí vai. Ele sempre vai ter uma coisa que você precisa adaptar ali. Mas para você aprender o que deve ser adaptado, você precisa executar o by the bookão mesmo no começo. Essa é a minha visão sobre o método em si.
Saquei, legal. Mas aí, por exemplo, você está... tá, eu entendi. O lance do tipo, cara, beleza, a gente quer mudar. No fim das contas, a gente tá falando sobre mudança, né? Porque se a gente tá trazendo uma forma diferente de fazer, a gente tá falando sobre mudança. E aí a gente fala assim, beleza, cara, vamos pro show, vamos fazer, pegar, by the book mesmo, pra gente começar esse processo de mudança. Qual é o questionamento, assim, sei lá, que eu coloco aqui será que não... E pelo menos você não vê... isso, eu tenho a impressão de que existe isso, tá? Não rola uma certa frustração e uma certa resistência, por quê? Uma coisa é você seguir o by the book, então, por exemplo, virou hype a gente trabalhar com OKR, certo? Então as pessoas vão lá, não, agora tem que ser com OKR, não sei o que, tá, beleza, então vamos lá no Shu, vamos aplicar o OKR by the book, pá, coloca o OKR by the book. Só que aí... o que está acontecendo? A tentativa do by the book, muitas das vezes, ela, por falta de conceituação mais clara, entender exatamente o princípio a qual ele se aplica, faz com que, cara, a aplicação acaba saindo totalmente torta. O que é normal, certo? Porque o ha viria depois, pra você entender o porquê. E essa frustração, ela, na verdade, pode acabar causando resistência. Eu vou dar um exemplo que uma vez eu escutei. Que assim, vamos lá, o KR tem a lógica do 50-50, né? Que tipo, cara, você coloca uma meta ali, uma meta que é o key result, que é algo que é 50% de chance de dar certo, e a intenção disso não é criar uma pressão do tipo, a gente tem que bater esse key result, porque isso aqui é uma meta. Na verdade, ali é um direcionamento para saber se você está chegando no objetivo ou não, para que aí você possa fazer as reflexões, né, as iterações dentro do próprio KR para falar, puto, cara, o que falta, né? O que a gente está aprendendo aqui? E chegar no fim do trimestre e não conseguiu bater os KRs, está tudo bem, porque no fim das contas era todo um processo de tentar chegar num lugar diferente e aprender, né, com o que a gente mirou. Só que aí quando você vai, eu já escutei isso, as pessoas falam, cara, não, mas a galera aplicou o KR lá na empresa e, cara, virou meta. E se não bateu, porra, tá todo mundo, porra, não sei o que, não bateu meta. Aí a galera começa a vincular bônus em cima do KR, sabe? Tipo, fica torto. E aí a galera se frustra, porque fala, não, porque no KR lá os caras colocaram 8 objetivos. Aí você fala, porra, como assim, tá ligado? Tipo, como assim? Não... É justamente não isso que a gente tava, que o KR se propõe. Entende o que eu quero dizer ou não?
Sim.
Acaba acontecendo a aplicação by the book, sem que as pessoas estejam preparadas ou tenham entendido de fato o que aquilo quer dizer, e aí a coisa fica torta e as pessoas se frustram e aí, tipo, vira e fala assim, ah, isso aí não dá certo. Entende ou não?
Entendi. Cara, eu acho que assim, essa parada de adaptar errado ou de executar correto e dar algum tipo de merda por causa da cultura, basicamente a gente tá falando de cultura, né, cara? E eu acho que assim, não é um framework que muda a cultura. Então eu acho que o grande lance é entender a cultura que você tem e se o que você tá propondo vai funcionar para ela. Porque beleza, se você já tem uma cultura que é baseada em metas e bônus, cara, não vai ser um OKR que vai resolver o problema. Saca? Tipo, não é o OKR que vai deixar as pessoas de alguma forma mais maleáveis. Talvez a treta seja resolver os níveis hierárquicos que tem dentro da empresa, ou enfim, criar um outro sistema ou outra abordagem, né? O lance é bem esse, que a galera não analisa o cenário que está. Vou dar um exemplo básico, tá? E assim, um erro nosso, né? Assim, aqui na meiuca mesmo. Beleza, a gente começou aqui, beleza, tal, nós temos aqui, nós somos um estúdio de design, mas nós somos, pô, eu Glauber mesmo, trouxe a abordagem de metodologia ágil pra cá. Não, beleza, mas agora os designers, e aqui na época, no começo a gente só tinha designers, não, vamos usar estilo Scrum, de 15 em 15 dias, com Kanban maravilhoso, e vai funcionar. Cara, não funcionou. Assim, e usando Scrum, para trabalhar apenas design, né? E qual que é o lance, cara? Não funcionou justamente por isso, assim. Não, eu acho que Scrum possa funcionar para designers, tá? Eu acho que dá para usar a abordagem, mas ele, o by the book, ele não vai funcionar, tá? Então não vai ser, tipo, cara, os designers, por exemplo, tem muita, mas muita dificuldade de votar um esforço de uma tarefa, tá? Por quê? A tarefa de design, ela é muito mais conceitual do que lógica. Né? Então, porra, como é que você mensura algo conceitual? Fudeu, tá ligado? Eu não sei como é que vai ser isso. Então, porra, talvez um fluxo contínuo funcione melhor para design. Não sei. Cara, o lance é que, tipo, pra gente não funcionou naquele momento. Então, cara, é muito isso de analisar o cenário, e eu acho que aprendizado também, né? Não tem como, cara. Eu acho que tudo que você vai rodar pela primeira vez rola algum tipo de treta, algum tipo de adaptação. Então, assim, quando a gente fala principalmente de cultura, né, cara, você não tem uma cultura, você tem uma cultura baseada em metas e bônus, igual a gente tava falando, não vai ser o OKR que vai resolver sua vida, né, não vai ser.
Tá, e aí, cara, como é que, assim, pelo menos da tua visão até, tu tendo essa visão exata de entender cenário, né, cara, como é que a gente trata isso no fim das contas? Porque, assim, é um processo em que você se joga. E vamos ser sinceros, a gente tem quase certeza que você vai se jogar e vai se esborrachar no chão, entendeu? Como é que você se joga e se prepara para que, tipo, a caída não seja tão dura, tão difícil?
Excelente pergunta. Cara, eu penso o seguinte, o cenário de você rodar um by the book, igual eu falei, de usar o churrari, né, com a abordagem, ela só é eficiente se eu tiver que fazer, se eu puder aplicar numa empresa que esteja extremamente aberta e que tenha uma cultura de aprender, né? Então só vai funcionar neste caso. No caso que você mencionou, de tipo, cara, talvez não sirva e tudo mais, qual é a abordagem que sempre orienta a galera? Assim, cara, começa aos pouquinhos, né? Então, por exemplo, ok, tem uma cultura que é baseada em metas, não tem uma cultura de fail fast, que eu posso errar, não tem uma cultura pautada em erro. Cara, você vai usar, pega alguma outra coisa, sei lá, alguma outra abordagem baseadas em errar rápido e tenta aplicar ela de pouquinho em pouquinho. A gente fala muito de baby steps, né? Então, cara, mudar a cultura, se você está num cenário de mudar a cultura, obviamente que rodar um framework lá 100% by the book, cara, vai ter uma resistência do caralho da galera e é muito difícil, exatamente, por exemplo, ah, beleza, agora é o design sprint. Tô aqui na minha empresa, eu sou um produto, uma startup que nasceu com vibe de startup, tem que lançar MVP produto no ar a cada semana, uma feature nova, não sei o que, mano, parar uma semana a galera pra fazer um design sprint, fudeu, ninguém vai te ouvir, tá ligado? Então, tipo, cara, beleza, então se a gente tem essa cultura de, meu Deus, temos que entregar rápido e tudo mais, pô, para pra pensar um pouquinho, né? Será que o que eu posso pegar do meu design sprint, que seja, por exemplo, basicamente, cara, fazer uma reunião de 2 horinhas pra todo mundo idear junto, co-criar junto, né? Tipo, cara, pega ali, vamos fazer o Crazy Eights do Design Sprint, cara, por 2 horinhas, não vou parar todo mundo a semana inteira, mas, cara, tô colocando uma sementinha de que co-criar é importante, sacou? Uhum. Então, assim, é óbvio que tem que ter essa sagacidade, esse olhar mesmo, tipo, cara, o que, que eu posso ir incluindo aqui na minha rotina que, de alguma forma, mude a cultura? O que vai acontecer? Isso aconteceu muito comigo sobre teste de usabilidade lá na Digix, tá? Vou contar até um case real aqui. Cara, não tinha cultura de UX na empresa, não tinha, era totalmente baseado em desenvolvimento de software, era tudo baseado em, cara, qualidade de código pra caralho e tudo mais, Scrum, metodologias ágeis e tal, maravilhoso. Para a área de desenvolvimento, tava tudo rodando lindamente, pro cliente tava recebendo feature, enfim, a cada 15 dias tava caindo, pingando coisa lá pro cliente, mas não que a usabilidade, não que o software tivesse funcional de verdade. Enfim, cara, beleza. Quando eu propus a primeira vez lá, que eu até mencionei no começo, não, precisamos fazer o protótipo de tudo antes e tal, validar, cara, me deram uma voadora, porque, cara, não tinha como mudar a cultura, né? Os processos pautavam a cultura, né? O processo Scrum ali, tipo, de 15 dias. Então, o que eu fiz? Cara, no mínimo, a gente precisa testar a usabilidade dessa porra. Então, a gente vai desenvolver em 15 dias, no final do sprint a gente vai testar, velho. Que nem isso a gente fazia. Então, por exemplo, é um pinguinho, né, do que é o UX, ali um método de usabilidade, que é o teste de usabilidade, que eu comecei a colocar e de sprint a sprint. Cara, é óbvio que quando eu falei assim, galera, vamos colocar o teste de usabilidade, ninguém me ouviu. O que eu fiz? Fui lá, beleza, a gente trabalhava num software na época que era relacionado a administrativo, fui lá na galera do administrativo, da própria empresa, da própria Digix, lá no setor, chamei, galera, 5 pessoas, bora fazer um testezinho ali do software que a gente está desenvolvendo? Bora. Cara, sem pedir autorização para ninguém, a galera sentou lá e foi legal, né? Porque eu fiz o teste de usabilidade bem ali na baia do time inteiro, né? Do squad inteiro. E a galera falou, caralho, o que está acontecendo aqui? Quem que é esse povo estranho mexendo no meu software? E aí que foi legal, porque assim, a galera começou a dar uma pescoçada, né? Os desenvolvedores, o PO, o Scrum Master na época. E aí a galera começou a ver valor. Então assim, quando a gente trata de mudança de cultura, ou talvez não ter uma cultura para aplicar um método, cara, talvez vai ser trabalho de formiguinha, claro, se você tiver paciência para fazer isso e se isso for o seu objetivo em si. Então, assim, minha dica para quem tem essa dificuldade, ou, cara, primeira coisa, né? Pegue o método, quero rodar um design sprint. Cara, o design sprint é para que tipo de produto, para que tipo de iniciativa? Cara, o próprio livro, o próprio método fala, dá vários exemplos. Puta, minha empresa não tem nada a ver com isso aqui, né? Ah, o Scrum é para tal, 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 tal coisa, né? Esses cases aqui, puta, minha empresa não tem nada a ver com isso aqui. O que eu preciso desenvolver primeiro para depois o meu método funcionar e se eu quiser que ele funcione, né? Tipo, by the book. Então, é sempre pensar no, na fundação mesmo, né? Tipo, cara, eu preciso preparar o terreno primeiro para depois a parada rodar bem.
Caraca, fantástico. É bem por aí, exatamente. E aí me pintou uma dúvida aqui, uma curiosidade. Não sei se você consegue me dizer, talvez, se isso faz sentido. Mas é... O UX, ele acaba meio que... Pelo menos das experiências que eu tive, é, quando a gente fala de Agile e tal, a gente vê que o UX ele é meio renegado aqui no processo. Como que você falou? Teste de usabilidade? Não, porra, não precisa, entendeu? Tem que fazer um código foda. Foda-se o teste de usabilidade. Que no fim das contas a gente sabe que você acabou até provando pros caras que um bom código não necessariamente é uma, não é uma entrega de valor, né? Porque se as pessoas não utilizarem, tipo, gastou tempo anyway. Mas enfim, cara... Por que a usabilidade é, acabou sendo renegada no Agile? É porque talvez o Agile tenha nascido antes da usabilidade ganhar território? Não sei, qual que é a tua visão sobre isso?
É, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a minha primeira impressão é que justamente a indústria do software escalou muito mais rápido que a indústria do design, né? Então, a engenharia é muito mais antiga, digamos, no conceito de tipo... de popularizar-se, né, e do mercado escalar muito, muito antes do que o design. Principalmente se falar de Brasil, cara, há quantos anos a gente já não desenvolve software e coisas, né, ruins, digamos assim, em design, e só agora, nos últimos 10 anos, que essa bombada, é, assim, nos últimos 5 anos, então, o mercado de UX foi lá no, na estratosfera, né, tipo, cara... A galera não consegue contratar porque não deu tempo de formar todo mundo, né? Acho que o primeiro ponto é esse. Tá? Acho que o primeiro ponto é sobre a engenharia ter, né, uma forma trazido, né, o desenvolvimento de software muito antes do que o próprio design tenha ganhado território. Só que por outro ponto, cara, é justamente isso. Pelo Scrum, por exemplo, ter sido a abordagem que resolveu o problema da galera de desenvolvimento e tudo mais... Né, as software houses, as empresas de desenvolvimento de software, claro que ela absorveu isso como a sua metodologia padrão. E querendo ou não, não tinha etapa de UX nesse processo, né? Só que o que eu acho interessante, cara, quando eu, assim, estudando bastante sobre isso e tudo mais, no Foundation mesmo, né? Se você olhar o próprio Manifesto Ágil, né, que de alguma forma é o que drive essas outras metodologias como Scrum, Kanban, Extreme Programming, etc., cara, ela fala muito sobre... Ela tem lá seus quatro pilares, né? Mas se você olhar nos 12 princípios do Manifesto Ágil, no detalhe, né? Lá no site, lá pequenininho, para quem tiver interesse, né? manifestoagil.com.br, lá embaixo tem os 12 princípios do manifesto. E um desses pontos, desses princípios, é software funcional é a medida primária do progresso. E quando a gente fala de funcional, é exatamente o que você mencionou. Se o usuário não consegue executar uma tarefa no final, não adianta eu ter o melhor código do planeta Terra, o melhor TDD e o caralho A4 feito, se o meu usuário não chega no final da tarefa. Por quê? Como eu falei, agilidade não é entregar mais rápido, mas sim coletar feedback rápido através de entregas de valor. Se a minha entrega não é de valor, cara, meu feedback que eu receber, foda-se, entendeu? Não me interessa, digamos assim. Então, cara, para chegar até essa... camada de valor, primeiro eu preciso ter entendido o que é valor, então isso é o UX, basicamente, né? Quando a gente fala de user research e por aí vai, e cara, quando a gente fala de software funcional entregando esse valor, a gente está falando de usabilidade, a gente está falando de arquitetura da informação, a gente está falando de design visual e tudo o que permeia aí, né? Por isso que eu falei no começo que, cara, para mim, ágil e UX conversam muito bem. A treta é justamente os frameworks, que é o que a galera vira fanboy, né, fangirls, igual é tipo, sei lá, Corinthians e Palmeiras, né, sei lá, ou eu uso Scrum ou eu uso Design Sprint, saca?
E de alguma forma o Jeff Gottelf, ele trouxe o Lean UX meio que tentando intercalar as duas coisas, né? Eu nunca vi exatamente um lugar que conseguisse aplicar isso de forma real, assim. Tu já viu ou não?
Já, foi exatamente por isso que eu criei um frameworkzinho lá, o Semi-Sprint Framework. Apesar de a gente estar falando, eu tô aqui metendo o pau em framework, mas qual que é o lance, né? Tem até uma coach do livro do Lean UX, que eu gosto muito, do Jeff, que ele fala que, cara, para funcionar UX e Agile, todo mundo precisa, pelo menos, no mínimo, participar de todas as cerimônias. E aí é onde a gente começa, de alguma forma, a juntar as duas coisas, né? Porque o que geralmente acontece? Ah, beleza, eu vou usar um dual track, ou um big design up front, ou um three track, e não importa o método, né? O grande problema, quando a gente fala de designers trabalhando com desenvolvimento, é a galera não conversar, tá ligado? Eu acho que a maior treta é essa. Porque acontece, vai lá, o designer faz todo um processo de UX maravilhoso, sem conversar com o time de tecnologia, certo? Ah, beleza, é aquela grande treta, os designers criam uma coisa mirabolante, quando chega no desenvolvimento, o desenvolvimento devolve, porque não é factível, não tem tecnologia pronta, não vai entregar no cronograma, e por aí vai.
Cascata isso, né?
Totalmente, é, exatamente. Você fala principalmente de um big design up front. Porém, cara, o que eu vejo muito da galera trabalhando, ah, vamos ser UX ágeis, vamos trabalhar uma sprint à frente, por exemplo. Uhum. O que acontece no final são mini cascatinhas. Por quê? A galera continua fazendo o trampo de UX e só passando um link do Figma para o desenvolvedor ou um PPT e ninguém se conversou nessa etapa. Então, assim, o grande ganho, né, quando o Jeff fala assim, cara, todo mundo, né, todos os stakeholders, ali, o squad tem que participar de todas as cerimônias, é justamente sobre isso, tá ligado? Ele fala, o manifesto fala sobre os indivíduos e as suas interações mais do que os processos e ferramentas. Então, cara, nada mais é do que, beleza, vamos fazer uma planning, chama todo mundo, o designer participa da planning do desenvolvimento, assim como o desenvolvedor participa da planning de design, né? Se for falar nesse formato, que seja, né, de alguma forma um sprint antecipada do design versus a do desenvolvimento. Então, assim, cara, se minimamente começar a envolver todo mundo, né, essa participação multidisciplinar, é isso que vai fazer a gente priorizar um backlog de forma eficiente, baseadas em, cara, limites tecnológicos / interesse do negócio, que é do PO ali que está, de alguma forma, drivando isso, versus o que os UX designers descobriram de interesse do usuário ou advogando pelo usuário. A gente sempre fala dessa tríade ali, né, de tecnologia, design e tecnologia trabalhando junto, mas nada mais é do que isso. O lance é só, cara, não pode cada um trabalhar na sua casinha, mas sim, de alguma forma, trabalhar junto. Então, assim, o básico do Lean UX, do Gotthelf mesmo, é isso, meu. Tipo, cara, vamos trabalhar junto e tudo mais.
Legal. Cara, você tocou num ponto que me veio à mente aqui várias situações nesse sentido, é... E eu quero atender a sua visão, porque você permeia muito bem com designers, obviamente, até pelo seu background de designer, e muito provavelmente permeia muito bem com desenvolvedores, até teve uma experiência muito latente em cima disso, né? E cara, eu vi isso acontecer e eu ainda não sei exatamente o porquê. Cara, por que que designers não que é esse princípio do Jeff. Por que que os designers meio que não sentem interesse ou atração pelo que é do desenvolvedor? E por que que os desenvolvedores não sentem atração, interesse pelo que é do papel do design? Meio que fica separando essas coisas. Por que que isso acontece, cara? Tipo, na sua visão.
A minha visão é que é o seguinte. A culpa é do designer. Caralho, velho. Se a gente fala... Pô, a gente fala tanto de, né, de empatia no design. É o primeiro pilar do design e tal, não sei o quê. Pô, se o designer não se interessa minimamente pelo que o desenvolvedor quer da vida, quer entregar, não faz um mínimo research do seu próprio trampo, do seu colega de trabalho, pô, esse designer está trabalhando de forma errada. Essa é a minha visão, tá? Mas claro que essa é a minha visão radical. A minha visão, digamos que mais política, eu acho que é o seguinte, cara. Primeiro que são duas disciplinas completamente diferentes, né? Design é de humanas, desenvolvimento, a gente fala muito, é de exatas. Então, cara, essa interface é sempre, obviamente, um desafio, né? Só que, cara, eu acho que tem muito a ver também sobre, cara, o que que tu quer da vida, saca? Tipo assim, o que eu vejo, tá? Uhum. Tem muito desenvolvedor, cara, que quer sentar ali mesmo e desenvolver o código mais maravilhoso do mundo e, cara, por mim tá tudo bem, sacou? O lance é, cara, eu como Glauber, é uma visão bem particular minha, é que, cara... Eu, se eu fosse desenvolvedor, se fosse designer, se fosse PO, caralho, a quatro que eu fosse, cara, eu queria fazer algum tipo de diferença. Pra você fazer diferença, você tem que fazer, tipo, digamos, você ter, no mínimo, uma visão 360. Então, assim, o que eu acho que a falta de interesse de ambas as partes, de desenvolvimento e de design, tem muito a ver sobre o que cada um quer da vida mesmo. Se o designer só quer entregar uma tela pra colocar no dribble dele, beleza, ele nunca vai interfacear com o cara de tecnologia mesmo. Então, eu acho que é uma reflexão geral para todo mundo se fazer do que quer da vida mesmo. Um designer, cara, que quer, porra, ser reconhecido no mercado como um dos melhores designers, cara, com toda certeza ele vai precisar entender de negócio, ele vai precisar entender basicamente do que é a matéria-prima dele de trabalho, que é tecnologia, que é desenvolvimento de software, né? Assim, falando, obviamente, do nosso universo aí de tecnologia. Esse designer, para ser esse cara, ele precisa ser estratégico, né? E para ser estratégico, você tem que entender dessas vertentes. Até no ILA de 2018, né, no Interaction Latin America, a palestra do Felipe Memória foi muito isso, né, que é o fundador da Work & Co. Ele falou, cara, o Niemeyer era um arquiteto foda porque ele entendia de concreto que era sua matéria-prima, tá ligado? Uhum. E o designer, para ser um designer foda, ele tem que entender da matéria-prima dele, que é o desenvolvimento, tá? Não tô falando que o designer tem que codar, porque puta merda, isso vira outro episódio do podcast. Vira outra coisa. Tô falando que, cara, você tem que entender minimamente o que você consegue entregar, o que hoje, né, a gente tem de tecnologia na casa que consiga entregar, né, justamente por causa disso. Então, aquele que eu falei, né, do Gotthelf, de juntar todo mundo pra mesa, cara, é o mínimo da cultura ágil que a gente pode trazer para esse universo de UX e de design e desenvolvimento, basicamente isso.
Boa, aquela história, aquela velha história, né, de que o designer é visto como um fazedor de tela, o desenvolvedor é visto como um gerador de código, né, no fim das contas a gente tá falando, entregador de tarefa, né?
Exatamente.
E aí fica aquela coisa que me veio aqui em mente, né, no fim das contas, uma dificuldade também, e tu me disse se isso faz sentido ou não, da aplicação da cultura ágil, a gente falou muito sobre gestão, sobre cultura, num aspecto mais amplo e tal, mas vamos ali pro dia a dia, né, cara? Quantas pessoas, de fato, aqueles que vão fazer parte das squads ou dos times, enfim, o time, o nome que a gente dê aqui também, quantos de fato querem trabalhar na lógica do Agile, né? Quantos os desenvolvedores de fato querem trabalhar interagindo? E quantos desenvolvedores só querem falar assim, meu, e eu já ouvi muito isso, tá? Cara, eu só quero, o melhor dos mundos pra mim é eu ter ali um card no Trello me falando o que eu tenho que codar e eu tenho que entregar, pronto, valeu.
Pois é. Cara, sabe a minha opinião sobre isso, cara? É que eu acho que as empresas vão acabar engolindo essa galera. Essa é a minha percepção. Eu sei que tem muita gente ainda pra ser engolida, mas assim, eu acho que o nosso mercado tem falado muito sobre, né, colaboração, trabalho colaborativo e tudo mais. Então, acho que vai demorar alguns anos para isso acontecer, mas quem não se adaptar vai acabar ficando nas empresas mais tradicionais. Então a gente fala muito das startups, ter um bonzão de startup aí, contratando designers e desenvolvedores para caralho. Cara, é uma cultura já diferente, né? Então, a galera que não tem esse perfil colaborativo, com toda certeza vai cair alguma hora. Então, cara, o desenvolvedor que só quer o card do Trello, eu sinto muito informar, mas eu acho que ele vai rodar em algum momento.
Rodar, sim. É aquela coisa também, a gente não pode crucificar, né, cara? Vai trabalhar numa empresa tradicional, já que ele quer o tradicional. Exatamente. Tudo bem, né, cara? Eu acho que é um pouco disso também, né? A gente não precisa se torturar para ser agile, tá ligado? Tipo, cara...
Exato, exato.
Tá tudo bem, você quer isso, então trabalhe dentro disso, né? Não queira estar na hype, sendo que você não... Entende? Não tá na hype.
Entendo, exato. Tipo, cara, a gente tem que ser também humildes o suficiente para entender, caralho, velho, uma big corp hoje totalmente hierárquica e tradicional, chegou onde ela tá sendo assim, tudo bem, é exatamente isso que você falou, tudo bem, funciona para alguns.
Aí é aquela conversa que aí a gente vai estender muito, que é talvez onde esteja a preocupação dessa galera, que é, no fim das contas, a gente chegou até aqui, mas talvez o que fez a gente chegar até aqui não necessariamente garanta que a gente... continua adiante, né? Mas enfim, aí é uma conversa longa.
Exato.
Poxa, Glauber, cara, tá muito foda, muito bom mesmo a conversa, mas a gente vai caminhar pro final aqui. Então, a última pergunta que eu faço para todas as pessoas é que indiquem conteúdos, né, que achem pertinente, assim, pode ser em relação ao tema ou não, mas enfim, livros, artigos, palestra, podcast, qualquer coisa que você acha que faça sentido para os ouvintes.
Maravilha, cara. Mano, eu acho que assim, como a gente citou, né, o primeiro livro que eu indicaria, obviamente, é o Lean UX, do Gotthelf. Acho que é o cara aí que ele e o Zayden, eu acho que eles fizeram, acho que esse primeiro approach das áreas, então, obviamente, que esse é o basicão para começar mesmo, mas tem um livro muito bom, cara, que se chama Reinvente Sua Forma de Trabalhar, que fala muito sobre essa nova abordagem de trabalhar. Então, é um livro que fala de abordagem ágil sem falar de metodologia ágil ou do manifesto ágil, que é um livro maravilhoso, de capa preta, que tem uma bolinha de papel amassada na capa, assim, que é maravilhoso. E, cara, eu acho que eu tive uma visão muito mais ampla e, tipo, cara, quebrou todos os paradigmas que eu tinha em relação ao Scrum, por exemplo, sendo designer, que é o livro Arte do Dobro, Arte de Fazer o Dobro pela Metade do Tempo, que é do próprio Jeff, do Jeff Sutherland, que é outro Jeff, né, na verdade, o autor um dos autores do Scrum, que, cara, quebrou vários mitos, e ele fala de design também no livro, então indico pra caralho. E, mano, pra quem gosta muito de metodologias ágeis, tem dois eventos que pra mim são os mais completos, digamos assim, que é o Agile Trends e o Scrum Rio, né? O Agile Trends, ele acontece em São Paulo, Florianópolis, algumas outras cidades do Brasil que eu não lembro quando, mas eu acho que em abril, se eu não me engano, agora em São Paulo vai rolar o Agile Trends. E no meio do ano, geralmente acontece no Rio de Janeiro, o Scrum Gathering Rio, que acontece em junho, se eu não me engano. Então, assim, são dois eventos super legais. E claro que eu não poderia fazer um jabazinho, né? Mas tem um artiguinho meu bem introdutório no Medium, que chama Precisamos Falar sobre a Inclusão dos Designers em Times Ágeis e Vice-Versa, que fala um pouquinho sobre, né, o porquê escolher tal coisa, o que fazer, que eu conto até um pouquinho do que eu falei aqui sobre a minha história lá na Digix e os maiores desafios e o que eu fiz para resolver.
Maravilhoso. Só confirmando, o Reinvent que você falou é o Rework, né? Do pessoal do Basecamp.
Eu acho que em português se chama exatamente Reinvente Sua Forma de Trabalhar. É alguma coisa relacionada a isso.
Reinvente sua empresa, molde sua maneira de trabalhar.
É isso, é tipo filme dublado, né?
Fantástico. Os caras do Basecamp são. Os livros deles são sensacionais, como sempre. Beleza. Glauber, mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado pelo papo. Foi fantástico. Agradeço de coração mesmo. E, cara, a gente se vê por aí, então.
Maravilha. Bonini, valeu, cara. Muito obrigado pelo convite. Galera que tá ouvindo, obrigado pelo tempo de vocês. E, cara, precisando de mais papo, tomar uma cerveja aí, tamo junto. E quem quiser colar aqui na Meiuca também pra tomar um café ou uma cerveja também, tá todo mundo seja muito bem-vindo aqui.
Valeu, um abraço.
Valeu, meu querido.
E chegamos ao fim dessa conversa fantástica. Cara, o Glauber subiu a régua aqui e os próximos convidados vão ter que manter o nível. Brincadeiras à parte, gostei muito dessa visão muito bem estruturada do Glauber e foi legal que ele conseguiu jogar uma luz em vários pontos da aplicação das metodologias ágeis, desde dores do cotidiano até dores mais abrangentes, como a importância da cultura em toda a jornada. Ficou bem forte pra mim foi o churrari, claro, mas também achei bem interessante a abordagem de primeiro entender os princípios, compreendendo como esse framework desejado se propõe a operar, sempre tendo em vista o contexto, fazendo uma boa leitura de onde se pretende aplicá-lo. E aí, independente de haver pouca aderência ou não nessa sua análise, pensar em passos conscientes para aproximar as duas coisas. E na boa, isso não é nada fácil. Agora é aguardar o próximo episódio, que se tudo der certo, e dessa vez vai dar, vem ao ar só depois do carnaval, no dia 5 de março. Aproveita até lá para mandar perguntas, sugestões para pauta, críticas, além, claro, de compartilhar uma história bem inovação lá do B do seu repertório. E a propósito, não deixe de compartilhar. Esta é a quarta série, está sendo produzida integralmente por mim, Bruno Bonini, a música de abertura dos meus amigos da Big Pacha. Vamos ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, valeu!